Preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação Milton Cardoso.
Duas horas e seis minutos, temperatura em Porto Alegre, 20 graus, boa tarde, ouvintes. Está no ar, Bastidores do Poder, hein? Programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, com muitas entrevistas, convidados especiais e a sua participação, né? Que é importante pelo 992-010949. Programa que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção geral do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, de Leonardo Meneghetti. Juntos vamos até às 4 horas, a partir das 4 você tem Esporte Notícia com Alex Bagé e Sérgio Boas. Boa tarde, que para mim não é agradável. Eu não gosto de tempo nublado, né? Tempo pesado, nublado. Eu gosto de sol, sou apaixonado pelo sol e pelo calor. Mas uma tarde com tempo bem nublado, nuvens carregadas no céu aqui em Porto Alegre. Juntos até às 4 horas da tarde, a partir desse momento também você tem as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes. Você entra aí Band RS no YouTube. Você tem o áudio e as imagens do nosso Bastidores do Poder nesta tarde de terça-feira, dia 5 de maio. Estamos avançando, né? É uma semana importante, a semana do final de semana, o Dia das Mães. Um momento muito importante. 2 horas e 7 minutos. Eu tenho dito a vocês aqui, tanto aqui no Bastidores do Poder, como à noite também, no Repórter Bandeirantes, às 9 da noite, que nós ficamos sempre, a cada dia, mais sábios com Brasília, né? E também, lamentavelmente, com essa politicagem, né? Uma politicagem rasteira, suja, num momento tão difícil que os brasileiros estão enfrentando, que é esse problema do vírus, da saúde, desemprego, empresas quebrando, comércio quebrando, né? E petistas e tucanos são iguais, para mim, em todos os aspectos, eu não abro mão, eu tenho convicção disso, pelo histórico, né? Pelos fatos jornalísticos, enfim, por tudo que vem acontecendo na história do nosso país, petistas e tucanos são iguais em todos os aspectos, para o bem e para o mal, muito mais para o mal, né? Muito mais para o mal. Você tem dúvida? Eu não. Eu conheço e muitos bastidores do poder, onde ratos e ratazanas, na busca pelo poder, armam todos os tipos de trapaças na escola de Goebbels, né? Goebbels, para quem não sabe, foi o ministro de Hitler, que pregava a mentira, transformando a mentira em verdade. E naquele velho dicionário do maquiavelismo insuportável, né? Pois agora a estrela dos tucanos, João Dória, subiu no salto. Aquele salto, quem conhece um pouco da história, que gosta de literatura, o que já assistiu aqueles filmes, estilo Luiz XV. É, o salto, aquele estilo Luiz XV, e desfila como Chapeuzinho Vermelho, passeando na floresta enquanto o seu lobo não vem. Tá pronto o seu lobo? Não. Pois os tucanos andam com saudades do Palácio do Planalto. É, meus amigos, tucanos abriram o caminho da corrupção com a famosa reeleição, com Fernando Henrique Cardoso. Detonaram com o país e a nossa tão sonhada democracia está no fio da navalha. Lula e Fernando Henrique juntos no Dia do Trabalhador. Eu disse isso ontem à noite. Para mim foi um espetáculo. É para você não esquecer nunca mais, nunca mais, que bilhões roubados do povo trabalhador não separam os democratas de auditório. Todo dia é dia do conspirador. Quem viveu Brasília como eu vivi sabe disso. O sociólogo esquerdista Fernando Henrique Cardoso, Os petistas chamavam neoliberal, fora HC. Isso era tudo para inglês ver. Fernando Henrique teve como ministro da Justiça, sabe quem? Vocês lembram? Não, eu marco em cima, eu tenho boa memória. Eu tenho mais defeitos do que virtudes. Mas uma eu tenho que é fantástica para mim, que me dá sobrevida no jornalismo, memória. Renan Calheiros nomeou Gilmar Mendes no STF e deu de bandeja a presidência por quatro mandatos ao criminoso e presidiário Lula e a sua desmiolada Dilma Rousseff, que destruíram o Brasil. É, a verdade é essa. Fatos históricos, eu não estou inventando nada. Não faço jornalismo político, faço jornalismo na essência do jornalismo. E com a palavra ali, aquela mensagem de João Jorge Saad: imparcialidade, mente aberta, senso de justiça, a procura da verdade. Pois está aqui. Lula e Fernando Henrique Cardoso sempre foram aliados e foram, sabe o quê? Fundadores do Foro de São Paulo. Agora a última do governador paulista, também conhecido como fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. É a disfarçatez desfilando na Avenida Paulista, né? Grande Avenida Paulista. Aliás, nós temos um belo estúdio da Bandeirantes na Avenida Paulista. João Dória, deu um telefonema particular para o ministro da Economia, Paulo Guedes, logo após o pedido de demissão do ministro Sérgio Moro. João Dória. Segundo relatos não desmentidos pelo governador, o João Dória recomendou a Paulo Guedes que pedisse demissão também, retirando a última sustentação do governo Bolsonaro, segundo ele, João Dória, né? Paulo Guedes é o principal condutor da agenda de reconstrução do país, né? O homem que regeu reformas vitais como a da Previdência e cujas ações afetam diretamente a vida de toda a população. Eu sei que muita injustiça foi cometida ali também. E não tenho dúvida disso, com o trabalhador. Agora, no meio de uma crise grave, inusitada, provocada por uma pandemia, o governador do maior estado da federação foi eleito com a imagem de Jair Bolsonaro. Eu tenho várias e vários vídeos do João Dória pedindo votos em nome do Bolsonaro para se eleger governador de São Paulo. Aliás, João Dória traiu o seu grande padrinho, que foi Geraldo Alckmin. Governador do maior estado da federação pede que o comandante do navio largue o leme, o que, pelos cálculos de João Dória, deixaria o país à deriva, né? Pois o Paulo Guedes respondeu que a sustentação do governo não vem dele, mas do apoio do povo. O povo está com o presidente. E que seu plano não é deixar o barco afundar, pois acredita que após a superação da crise, o apoio popular que sustenta o governo se multiplicará. Eu também enxergo assim. Assim como João Dória tinha uma mensagem para Paulo Guedes, será que algum outro ministro recebeu a mesma sugestão, hein? O Sérgio Moro também? Será que recebeu essa sugestão? Ô, Sérgio Moro, larga aí. Como diz o meu colega amigo Guilherme Fiuza, vamos mandar uma mensagem para João Dória, mas não vamos telefonar escondido para ele, porque só trabalhamos à luz do dia, somos transparentes, não é verdade? E aí? Eu tenho uma audiência, nós temos uma audiência, tanto à tarde como à noite, espetacular, que eu estou surpreso. Tenho até que comunicar ao meu diretor-geral do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul. É impressionante a nossa audiência no interior e capital, em São Paulo. É verdade. O programa está crescendo com uma audiência grande no interior e capital, São Paulo. Pois eu quero dizer o seguinte, governador. Prezado governador João Dória. Diga aí, governador João Dória, como vai o Lula, hein? Como vai o Lula, o Luiz Inácio e a Janja? O enlace entre vocês continua progredindo ou ele já teve uma crise de ciúmes diante do seu talento para a destruição, hein? Diga aí. É bem verdade que as obras completas do ex-presidente continuam imbatíveis, né? Mas também é certo que ele nunca conseguiu a sua eficácia destrutiva no intervalo de um mês. É, Lula deve estar encantado, né, com Vossa Excelência João Dória. Segundo Leonel Brizola, e eu me lembro como se fosse hoje, porque eu convivi com o Leonel Brizola, o sapo barbudo, saudoso Leonel Brizola, o sapo barbudo era um maníaco pelo poder e para chegar aonde queria era capaz de pisar no pescoço da sua própria mamãe. E agora nós temos aí no final de semana o Dia das Mães. E você, Dória, hein? Que não é um sapo barbudo e não tem um fio de cabelo fora do gel, veio derrubar os velhos modelos de ambição porca? O novo maníaco é limpinho, não se descabela, não se altera, não se perturba, não se envergonha e é, portanto, a prova de remorso e comiseração, né? Como diz Fiuza. Tudo isso graças a um dom muito simples e discreto. Não ter coração. E os tolos aí tentando criticar você com códigos humanos, João Dória. Os mais atentos jamais vão esquecer do brilho nos seus olhos quando você disse que não ia deixar nada funcionar. Fecha tudo, tranca tudo. Aliás, isto é uma característica da incompetência. E quando você constrangeu todos os empreendedores, insinuando que eles estavam pensando em lucros, enquanto você estava pensando em vidas. Ah, que espetáculo! Os tucanos estão pensando nas vidas. Fecha tudo, tranca tudo. Desemprego, fome. Quebra tudo, quebra comércio, quebra empresas. É, o tempo dirá. Aí, recentemente, a Organização Mundial da Saúde, que é a madrinha da quarentena burra, admitiu que o famoso lockdown horizontal não é necessariamente a medida certa contra a epidemia, dependendo da região. E o famoso diretor-geral Tedros Adhanom, que detonou com a Etiópia, numa das maiores crises de epidemia de cólera, esse cara foi colocado na presidência da Organização Mundial de Saúde pela China. O Tedros Adhanom, porta-voz planetário do Fique em Casa e Cale a Boca. Atenção, Fique em Casa e Cale a Boca. Recomendou com todas as letras que regiões onde a vulnerabilidade social, gente que cava subsistência todo dia, devem relativizar o confinamento protegendo os grupos de risco. Que espetáculo, hein? Aí você, João Dória, e aquela sua junta médica do apocalipse, até então devotos fervorosos da famosa OMS, ficaram surdos. Quem é Tedros para desafiar a ciência da destruição, né? Não é verdade? Vieram mais e mais dados também da Organização Mundial de Saúde sobre o avanço do contágio por coronavírus dentro das casas. Aí a OMS já chegou a considerar que a pandemia pode estar sendo estendida pela pouca circulação do vírus entre os saudáveis, o que levaria à imunização natural das populações. E Vossa Excelência João Dória e suas Cassandras ficaram firmes, continuando a apavorar todo mundo com equações inventadas, relacionamento rigorosamente percentual de confinados com demanda por leitos. E com aquele show, né? Aquele show de óbitos presumidos por Covid-19, um escândalo estatístico que, para a sorte de vocês, ninguém questiona. Aliás, o que está fazendo o Bruno Covas, eu até entendo, porque eu passei por quimioterapia. Eu sei que quer conviver com câncer. Mas o Bruno Covas, ele não está conseguindo conviver com uma coisa que chama-se, talvez, a morte. Está com medo, ou está trazendo para dentro dele e está fazendo com que uma cadeia, uma demanda dentro do processo administrativo seja jogado de maneira irresponsável em cima de uma população que são os paulistas, a capital de São Paulo. Olha o que esse prefeito declarou, os preparativos dele para cadáveres, enfim, assustando todo mundo, saindo completamente fora da realidade e das estatísticas, mergulhado num processo emocional interno, pessoal, que algum especialista deveria dizer: prefeito Bruno Covas, vá para casa se curar, não faça isso que o senhor está fazendo neste momento. É um líder, é o prefeito de São Paulo. Prezado João Dória, esse bilhete aí só para lhe dizer que a partir do seu telefonema sórdido para Paulo Guedes, ninguém tem mais o direito de negar a sua ciência da ruína. Não vamos pedir a Vossa Excelência o que Vossa Excelência pediu ao ministro da Economia, porque androides não desistem, João Dória. Mas, João Dória, saiba que o surto de catatonia geral vai passar. E ninguém no porão ficará imune. Nem os ratos. Nem os ratos e ratazanas. Prezados João Dória, Eduardo Leite, Nelson Marquezan, é bom lembrar a Vossas Excelências que, mais uma vez, o noticiário divulga um número falso. Falso! De mortes por coronavírus, e ninguém, quase ninguém na mídia tem coragem de abordar isso aqui, porque eu coloco com documentos comprobatórios. Número falso de mortes por coronavírus. Não foram 421 mortes em 24 horas. Foram 44. O número divulgado corresponde a vários dias. Cuidado, meus amigos. Cuidado. Sabe por quê? Porque tem gente desrespeitando os mortos, tratando-os como massa de bolo ou roubando muito. Vem aí o Covidão, hein? Nós tivemos o Mensalão, Petrolão e agora Covidão. E segundo o Instituto Nacional de Saúde da Itália, porque eu pesquiso muito, eu trabalho muito fora daqui, não é só aqui no microfone, não, eu estou permanentemente estudando, pesquisando. Segundo o Instituto Nacional de Saúde da Itália, o coronavírus foi a causa direta de apenas 12% das mortes dos infectados no país. No estado de Nova York, menos de 10% dos mortos não tinham outras doenças. Você deveria considerar imprestável que qualquer estatística que não faça essa discriminação, hein, meus colegas? Grandes colegas, principalmente pessoal da TV Globo. Familiares de falecidos em Manaus e dos estados com governadores inimigos de Bolsonaro reclamam que estão carimbando, sim, Covid-19 nos mortos, sem exames confirmatórios e enterrando sem velório. Isso para alimentar estatísticas. No Brasil, no nosso Brasil, neste momento, a causa-morte nos últimos meses é de 500% por Covid-19. Até quem se suicida é por Covid-19. E o Covidão, o famoso Covidão, só enche os bolsos de corruptos, mequetrefes, bandidos que estão destruindo uma nação, fazendo com que pessoas estejam, neste momento, passando fome, dificuldades, perdendo emprego, perdendo as esperanças, entrando em depressão. Mas eu acredito que o bem vai vencer o mal. Tire esse medo de dentro de você, siga os protocolos de saúde, use máscara, cuide-se. Se você é do grupo de risco, realmente fique em casa. Se você é de grupo de risco, não se movimente muito, a não ser dentro de um habitat que você tenha condições. Se você é idoso, cuide-se também. Mas você não é obrigado a ficar trancado. fechar as janelas, apagar a luz e colocar um pano na porta da frente para o vírus não entrar por baixo da porta. Não, cuide-se dentro do seu habitat. Saia na frente da sua casa com a máscara, tome um sol, cuide-se, siga as regras. Não entre nessa histeria, porque tem muita coisa por trás disso e com o tempo nós vamos provar. 2:26, eu não tenho dúvida disso. 2:26, 19 graus e meio. A temperatura está caindo, a temperatura, Mário Almeida. Vamos fazer um intervalo, muitas mensagens dos nossos ouvintes pelo 992-0109-49, 992-0109-49. Antes disso, eu quero colocar aqui, porque pela primeira vez eu estou, há muitos anos que eu não vi, um presidente da República com coragem. Eu não sou bolsonarista, mas se quiserem colocar o rótulo em cima de mim, na minha testa, no meu peito, na minha alma, no meu coração, neste momento, de Bolsonaro, fiquem à vontade. A mim não me incomoda, viu? Não, a mim não me incomoda porque eu estou vendo um cidadão decente, correto, combatendo a corrupção, combatendo grande parte da máfia da mídia brasileira, combatendo o aparelhamento do Estado brasileiro, combatendo o toma lá e dá cá, que o brasileiro está cansado há 40 anos com esse Congresso Nacional, com a maioria de deputados e senadores, quadrilheiros que legislam em causa própria, bandidos que ficam ricos, debocham do povo brasileiro e o povo paga a conta. Esse presidente está enfrentando. E ele fez um enfrentamento muito interessante que eu quero que quem não teve oportunidade de escutar, ele teve e está fazendo, e eu acho que ele tem que continuar fazendo, sim, esse enfrentamento, ó, para que não mintam, continuem mentindo na imprensa sobre o comportamento do que está acontecendo com o governo atual. Aliás, eu vou dizer um negócio para vocês. Os generais do Exército Brasileiro, os homens da Marinha Brasileira e os homens da Força Aérea Brasileira, da Aeronáutica Brasileira, esses militares das Forças Armadas do Brasil, eles têm um compromisso com a pátria. Eles não são mequetrefes, eles têm compromisso com a pátria. E eles estão lá ao lado do presidente da República, que hoje deu mais uma resposta pela sacanagem que saiu nos principais veículos de comunicação do país. O que disse o presidente Bolsonaro?
Pessoal, vamos lá. Jogo rápido aqui. Só vou falar uma coisa e vou embora. Manchete da Folha de São Paulo de hoje.
Porta.
Novo diretor da PF assume e acata pedido de Bolsonaro. Que imprensa canalha Folha de São Paulo. Canalha elogio para a Folha de São Paulo. O atual superintendente do Rio de Janeiro, que o Moro disse que eu quero trocar por questões familiares, não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos, zero. Uma mentira que a imprensa replica o tempo todo, dizendo que meus filhos querem trocar o superintendente. Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. Ele vai sair de superintendência, da superintendência, são 27 superintendentes do Brasil, para ser diretor executivo. E aí eu estou trocando ele. Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal?
Vocês são loucos? Influência. Loucos?
Isso, imprensa louca. Isso é uma patifaria. É uma patifaria. Folha, cala a boca, não perguntei nada. Um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca, cala a boca. Está saindo de lá para ser diretor executivo a convite do atual diretor-geral. Não intervina se ele for desafeto meu. E se eu tivesse ingerência na PF, eu não iria para lá. É a mensagem que vocês dão. Não tenho nada contra o superintendente do Rio de Janeiro. E não interfiro na Polícia Federal. E ele está sendo convidado para ser diretor executivo. É o 02. É a mesma coisa que eu tivesse chegado. Vamos supor, suposição, por minha defesa e falar o seguinte, ó, eu quero que troque o comandante do Comando Militar do Sul, que eu não gosto dele. Ele fala, tudo bem, e coloca ele como comandante do Exército. É a mesma coisa. É uma suposição, mas é a mesma coisa. Então, a manchete canalha, mentirosa, e vocês da mídia, grande parte, tenham vergonha na cara. A grande parte só publica patifaria. E passe bem.
Muito bom, presidente.
2:30 na saída do Palácio da Alvorada, hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro. Olha, o que estão fazendo com esse presidente da República? Eu vou dizer mais uma vez aqui, se quiserem me chamar de chapa branca, não tem problema nenhum. Eu sou chapa branca, não. Eu sou chapa verde-amarelo. Eu sou brasileiro, eu quero o bem do meu país e vou com o cabo da espada, mesmo que seja aqui sozinho, não tem problema nenhum. Com as minhas convicções, a Bandeirantes me dá essa liberdade com responsabilidade. Eu estou defendendo o meu país. Chega de canalice. Chega de canalice. Ninguém consegue mais conviver com isso. Eu estou acompanhando o sofrimento das pessoas no dia a dia. O meu telefone, eu dou o meu telefone como o Ricardo Boechat fazia. O meu telefone é 996563460, porque eu atendo as pessoas. Eu atendo as pessoas, não sou candidato, não sou candidato, sou jornalista. 996563460. Para não fiquem confundindo as coisas. Não estou fazendo proselitismo, não. Eu faço jornalismo. Quem me conhece sabe disso. E o repórter Bandeirantes vai completar 14 anos agora em julho. 14 anos no ar. 2:32. Voltamos em seguida. Está valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band. Agronotícias, com Cissa Kramer. Oferecimento Senar RS.
O Rio Grande do Sul comemora a safra das safras de uva. E que só aconteceu porque as condições climáticas foram favoráveis à produção, que se desenvolveu em um nível que ainda não tinha sido visto no Brasil. Na Serra Gaúcha, alguns vinhos brancos já estão prontos para serem engarrafados, como explica o enólogo Ricardo Morari, da Vinícola Garibaldi.
Alguns espumantes também nós já temos em andamento aí, com previsão de engarrafamento já no próximo mês. Outros, por serem vinhos tintos, mais encorpados, eles precisam de um tempo maior de trabalho aqui na vinícola, né?
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Nós, da Ângelos, estamos atuando em conformidade aos decretos municipais com medidas de prevenção ao novo coronavírus. Nosso atendimento presencial está temporariamente suspenso, mas atendemos exclusivamente pelo 0800-51-2228 de segunda a sexta em horário comercial. Evite sair de casa. Por telefone, você pode realizar alterações do seu plano, tirar dúvidas e realizar o pagamento de mensalidades. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
Para a Unimed, o seu bem-estar importa. Trabalhando de casa ou onde for, alguns cuidados devem se tornar hábitos. Como manter um ambiente limpo e arejado, priorizar reuniões por vídeo, manter-se a 1,5 metro das outras pessoas, lavar as mãos, usar máscara e evitar se expor. Unimed. Cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
Somos feitos de encontros. Gostamos de estar ao redor do fogo compartilhando histórias e o prazer dos sabores e sorrisos. O campo é nosso quintal. Nossa casa é um templo para reunir pessoas e brindar a vida. Tradição, cultura, música. Somos o verde, o ar puro, a serra. Somos apaixonados pelos simples prazeres de grandiosas memórias. Somos a Pampas Prime. Carne tem que ser especial, como os melhores momentos da vida. Visite nossa loja na rua Casimiro de Abreu, 1212, em Porto Alegre. Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
Duas horas e 2:35, temperatura em Porto Alegre, 19,5 graus. Está valendo a companhia. Juntos vamos até as 16h. As mensagens dos nossos ouvintes, texto curto assinado 992-010949. Pelo YouTube Band RS, você tem as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes, o áudio do nosso programa, em qualquer lugar do planeta, né? Muita gente aí fora do Rio Grande do Sul nos acompanhando. Eu sempre digo que nós estamos vivendo aí um momento muito duro, difícil, né? E, olha, tire de dentro de você o medo. O medo, né? Medo. O medo tira a imunidade. Eu sou muito espiritualizado. Eu aprendi isso na minha vida, né? A espiritualidade é fundamental, independentemente da religião. Por exemplo, eu tenho absoluta certeza que aqui comigo está o meu querido amigo saudoso Ricardo Boechat. As pessoas que morrem, as pessoas não morrem para mim. As pessoas que nós amamos, elas vão na frente, depois nós vamos. Medo é ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E mais que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem, que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Chico Xavier disse o seguinte, ele recebeu uma mensagem psicografada que disse o seguinte: homens que passaram pelo planeta Terra com poder e que praticaram o mal, suas almas estão penando no purgatório. Eu não tenho dúvida disso. Está na linha conosco senador do Ceará, do Podemos, senador Eduardo Girão. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Muito obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes.
Ô Milton Cardoso, uma alegria e uma honra muito grande participar do programa Bastidores do Poder. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu fiquei aqui emocionado vendo essa sua introdução aí, falando do nosso querido Chico Xavier, um dos maiores pacifistas e humanistas desse país. E eu tenho a mesma linha de pensamento sua. Acredito que essa pandemia, né, está nos trazendo uma reflexão profunda que vai nos deixar mais fortes como nação e melhores, sobretudo, como seres humanos, né? Uhum. Então, tudo isso vai passar, mas essa lição a gente precisa aprender a sermos mais solidários, a sermos mais fraternos e menos egoístas, né? Uhum. Menos individualistas. Então, essa é o grande chamado da vida para nós e nossas famílias nesse momento.
Senador Eduardo Girão, eu gosto muito aí do seu estado, tenho vários amigos aí, né? A última vez que eu estive aí, tenho vários amigos, inclusive na imprensa, vários amigos aí, gosto muito do Ceará, eu ia seguidamente ao Morro Branco, onde o prefeito é um grande amigo que eu tenho, eu não sei se ele ainda é prefeito ou não, Facó.
Uhum. Também tem uma história muito grande no futebol cearense, né?
E eu sou muito amigo do Raimundo Fagner, ficava ali na casa do Raimundo Fagner, lá no Morro Branco.
Olha
perto,
só,
perto daquele, rapaz, hotel, um lugar muito bonito.
Em Beberibe,
Beberibe, né? Exatamente, Beberibe. Senador, para os nossos ouvintes espalhados aí pelo Brasil afora, antes de entrar aqui nesse mandato de senador da República, como é que era a sua atividade aí no Ceará?
Interessante, né? Eu sou da área hoteleira, uhum, né? Área de, também de segurança privada. Desde pequeno comecei a trabalhar com meu pai. Uhum. E a partir de uma síndrome do pânico que eu tive, uhum, né? Foi exatamente aí que eu me despertei para a espiritualidade. Antes era uma pessoa egoísta, uma pessoa extremamente focada apenas em trabalho, trabalho, trabalho. Deixava amigos e família por quinto, sexto lugar, e a partir da síndrome do pânico eu tive o meu encontro com Deus, uhum, né? O que tem uma passagem muito interessante na Bíblia que diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, né? Uhum. E para mim foi a síndrome do pânico. Naquela época ninguém sabia o que era, e a partir daquele momento, quando eu comecei a refletir sobre o sentido da vida, de onde é que a gente veio, por quê, uhum, para onde nós vamos depois da morte, que eu comecei a destinar uma parte do meu tempo para ajudar, né, para ajudar o próximo. Uhum. Então, me engajei em muitos projetos sociais e depois acabei, eu tenho uma paixão, um amor pelo Fortaleza Esporte Clube, né? Eu sempre entrava em campo pequenininho como mascote do time, que é tricolor. E aí cheguei a ser presidente do clube, né, numa coisa assim quase que inexplicável, porque eu nunca tinha sido nem síndico de prédio, nem ainda mais um dirigente de futebol, e hoje senador, né, inspirado pela Operação Lava Jato, diga-se de passagem, né, sempre, nunca participei de nenhum partido, mas acompanhando como um brasileiro que quer ver esse país dar certo e vai dar certo, a gente foi inspirado a dar a nossa participação. Então coloquei meu nome, a perspectiva era muito difícil uma eleição contra o presidente do Senado Federal na época.
Que eu conheci, sabe como?
É.
Eu conheci o Eunício vendendo marmitex na Câmara dos Deputados, porque eu cobri, eu tenho 60 anos, eu tinha 20 anos, eu cobri Câmara e Senado, Esplanada dos Ministérios e Palácio do Planalto há um bom tempo. É. Trabalhei em vários veículos em Brasília, minha formação pela UNB, acompanhei, conheci o Eunício Oliveira quando ele vendia marmitex na Câmara dos Deputados, e depois eu fiquei surpreso quando eu vi que o Eunício Oliveira, que eu conheci lá atrás, era o terceiro senador mais rico no Senado. Ele só perdia pro Blairo Maggi e pro Tasso Gereissati.
Isso.
É um negócio fantástico, né?
É impressionante. E nós conseguimos ganhar a eleição dele contra o governo federal junto com ele, governo estadual, prefeituras do interior do estado. Foi uma mobilização pelo WhatsApp, né? Assim, uma coisa muito bonita de pessoas com boa vontade. Eu costumo dizer, Milton, sem nenhum receio, que da mesma forma que aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes lá com Jesus Cristo, também quando chega a hora, ele reúne as pessoas de boa vontade, acontece a multiplicação dos votos. E foi um pouco disso, porque a nossa eleição foi um verdadeiro milagre. Por 12 mil votos, aliás, menos de 12 mil votos, nós estamos aqui. Inclusive, eu estou lhe falando do Senado, não estou hoje no Ceará, estou aqui no Senado, onde você trabalhou com tanta dignidade.
Eu acompanho o Senado, né, até pela minha atividade profissional, e eu tenho acompanhado os seus pronunciamentos, os seus movimentos, enfim. O senhor é um cidadão que chega no mandato ao Senado da República ao estilo do que o Brasil está precisando, para resgatar os valores, resgatar um país que foi praticamente detonado aí nos últimos 40 anos com a morte do Tancredo, a chegada do Sarney, e de lá para cá nós viemos num processo assim, e eu tenho procurado valorizar as pessoas de bem e do bem. E o senhor, pelo que eu acompanho, o senhor tem compromisso com o presente, com o futuro da nossa nação. E isso é muito importante. O senhor é um homem muito ponderado, muito direto, ponderado, equilibrado, espiritualizado. E o Brasil precisa de homens públicos do seu perfil, senador Eduardo Girão.
Muito obrigado, Milton. Generosidade sua. Eu sei das minhas inúmeras limitações, imperfeições. Mas estou procurando honrar aqui em todos os momentos, aqui no Senado, no Congresso Nacional, né, a confiança do povo do meu estado, e com muita fé que tempos melhores virão. A gente está passando por uma turbulência muito grande aqui, nesse exato momento. A gente não esperava que isso fosse acontecer, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que eu tenho muita confiança que Deus tem um plano para esse país e que nós somos meros instrumentos desse plano. E vamos fazer as nossas ponderações com muita serenidade, sem olhar o lado pessoal, né, de ataques. Muito pelo contrário, eu acho que o país precisa de pacificação. A gente precisa compreender que a verdade, nós não somos dono dela e que nós estamos aqui para colaborar. Né? Então, tivemos dois, nas últimas décadas, você sabe melhor do que eu, investigações tanto no Legislativo como no executivo, mas nunca tivemos no judiciário. E é uma sede que a gente tem, né? E tem aquela passagem lá do sermão também que diz, né? Que seremos os bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, né?
O Poder Judiciário, ele está intocável. Eu estava vendo ontem, sabe, senador Eduardo Girão, um juiz de primeira instância no Ceará, deu um prazo de 5 dias para o presidente da República responder uma questão. Quer dizer, é uma inversão de valores. Nós estamos chegando ao ponto, né? É. E quem conhece o Ceará, né? Não sabe das dificuldades do Ceará, porque o Ceará é um estado maravilhoso, um povo acolhedor, é um povo que, eu estou dizendo isso aos nossos ouvintes, você conhece a pessoa, no dia seguinte ela entrega a chave da casa para você.
É verdade.
É de uma generosidade. De hospitalidade, generosidade. E um povo que vem sendo sofrido há muito tempo pelo descaso por causa do poder público, né? Isso. Eu estava vendo agora recentemente, inclusive eu estive lá na cidade de Sobral junto com o Dunga, que foi o técnico da seleção brasileira, e o Fagner, visitando aquela fábrica da Grandene
que gera... do Adair,
exatamente, do Sul. Exatamente. E aí eu fiquei até impressionado, porque é o seguinte: o Cid Gomes, como prefeito de Sobral, inaugurou um hospital lá, pagaram R$300 mil para Ivete Sangalo fazer um show, e uma semana depois caiu parte do teto do hospital.
Foi.
É um negócio maluco isso. Agora o governador do Ceará comprando equipamentos, né, para a Covid-19, respiradores, 700 respiradores pagando R$ 85 milhões. Aí o governador Zema compra 747 por R$ 45 milhões a metade. Comprou 47 a mais e pela metade do valor. Isso aí vai ser um covidão aí na frente. Já tivemos o mensalão, petrolão, vem aí o covidão, né, senador?
E já se fala nos bastidores, né? Agora, nós precisamos fiscalizar. Nós temos, inclusive, é papel do senador, né, papel do parlamentar, a gente acompanhar, porque está indo muito, muito dinheiro para os estados, né? E muitas denúncias têm chegado aqui, denúncias de hospitais de campanha, né, denúncias de superfaturamento, de inversão de prioridades, né? Então, a gente acredita muito no Ministério Público. Eu sou eu acredito no que a gente tem que fortalecer cada vez mais as instituições de fiscalização, mas nesse momento de tanto sofrimento, Milton, que as pessoas estão hoje apavoradas, como você colocou no início da entrevista, antes de eu entrar, o medo, ele baixa a imunidade. E você liga a televisão, você só vê coisa ruim, você vê que está perdido, não é assim.
Sim.
Não é assim, a gente precisa se conectar com coisas boas. Por exemplo, nunca houve tanta solidariedade entre as pessoas, né? A quantidade de curas aí já passou de 1 milhão no mundo, das pessoas que foram curadas, né? E a gente precisa fazer a nossa parte. No combate à corrupção, para você ter uma ideia, eu entrei com 2 projetos de lei. Hoje, inclusive, na reunião de líderes, o nosso líder Álvaro Dias, E também o Espiridião Amin, de Santa Catarina, defenderam os 2 projetos que eu entrei, que é um que dobra a pena em casos de crime contra a administração pública para nesse período de pandemia. Como a gente diz no Nordeste, que você gosta tanto, além da queda, seria o coice.
Sim.
Né? As pessoas totalmente aflitas e se aproveitar para desvio de verba pública, isso é abominável. Outro projeto de lei nosso, o 1797, que um é o 1871 e o outro é o 1797. O outro projeto, a gente torna crime hediondo.
Crime hediondo.
Isso, corrupção.
Crime hediondo.
Claro. E isso a gente está querendo que se paute logo aqui no Senado. Né? Já estamos cobrando isso há algumas semanas. Infelizmente, apesar inclusive do apoio de um grande gaúcho aqui que eu aprendi a admirar, né, que é o senador Lazier Martins, uhum, e também o Marcel Van Hatten aqui da Câmara dos Deputados, que é outro, sim, que a gente, uhum, sempre conversa, a gente pressionando de todas as formas, mas não se consegue pautar um projeto tão óbvio como esse no momento que está indo bilhões e bilhões para o combate à pandemia, e esse dinheiro a gente precisa de alguma forma tentar acompanhar e fiscalizar.
Uhum. Muito bom. Olha, esse projeto seu, os dois são muito importantes. Quer dizer, o cidadão que for pego desviando recursos durante a pandemia, isso, ele vai pegar uma pena e que não vai ser mole, né?
Exatamente. Além de duplicar, uhum, transformar em crime hediondo.
Crime hediondo. O senhor está certo, é isso mesmo. Senador Eduardo Girão, a situação do Ceará, eu tenho dito assim, as pessoas precisam descrever, né, o que é Covid-19, o que não é. Eu tenho colocado uma dúvida muito grande sobre esses números de mortos, né? Tudo é Covid-19. Eu sei que o Ceará tem uma peculiaridade diferente. Primeiro, são 3 voos diretos, isso, de Fortaleza, isso, para Milão por semana.
Perfeito.
Né? Segundo, a infraestrutura em saúde, se não me falha a memória, também foi deixada de lado pelos gestores anteriores, aí, enfim, e até o atual. E eu queria que o senhor descrevesse aos nossos ouvintes, assim, espalhados aí pelo Brasil, a situação, se é realmente essa que influenciou também esses voos de Milão direto, sim, para Fortaleza, o fluxo de turistas, enfim.
Inclusive, quem primeiro levantou essa tese foi um gaúcho, uhum, né, que é o ex-ministro Osmar Terra.
Sim, sim.
Também um grande ser humano, competente, que eu aprendi a admirar. E ele mostra que o hub, né, lá do estado do Ceará, que foi criado com esses voos diretos, semanais, 3 voos da Itália, foram preponderantes para que esse vírus se espalhasse. Nós estamos vivendo, infelizmente, um colapso da rede pública, uhum, no estado do Ceará. Atingimos números bem mais altos em relação a outras partes do país, mas o que fica evidente para mim, Milton e ouvintes da Rádio Bandeirantes, programa Bastidores do Poder, é que o estado do Ceará, assim como os outros estados da federação, que eu converso com os colegas aqui, eles estavam anos-luz, uhum, defasados, né, atrás de para você ter uma ideia, dos 184 municípios do estado do Ceará, menos de 10% tem estrutura de UTI.
Meu Deus.
Olha que absurdo, você tem que ir para a capital, uhum, você tem que ir para uma cidade grande, que são poucas as que nós temos lá. Uhum. Então, foi uma falta de prioridade, uma irresponsabilidade de todos esses governos que passaram, não apenas falando da minha terra, o último governo, todos os outros,
sim,
que não olhavam para a saúde. Eu acho que deve ser assim em vários estados da federação. O país não estava preparado para receber uma situação dessa. E menos do que isso, acredito que a gente estava já tendo uma falta de atenção, de cuidado mínimo com a saúde, independente de pandemia. Uhum. Ficou claro, ficou escancarado essa nossa falha na saúde pública do povo brasileiro.
Uhum. Senador, agradecer a sua atenção. Vamos voltar com certeza a conversar mais vezes. É um prazer sempre, é um prazer tê-lo aqui conosco. Quero dizer que é muito importante a sua participação, o seu desempenho dentro desse processo político, porque, assim como em outros lugares, o Ceará tem que acabar com essa história de Gomes, de Gereissati, essa turma aí já fizeram o que tinham que fazer, a gente conhece. O Ceará, como o Brasil, precisa de nova safra de políticos comprometidos com a política do século XXI, de 2020, 2021, 2022, chega daquilo que nós já acompanhamos durante muito tempo e que a gente enxerga aí o sofrimento da população, né? Eu quero mais uma vez lhe cumprimentar porque acompanho o seu desempenho, o seu trabalho.
Eu agradeço.
E o senhor realmente é uma referência nova, uma surpresa agradável dentro do cenário político de um Senado da República que já teve homens tão importantes na história do Senado da República. Eu que convivi ali com Josafá Marinho, Beni Veras, grandes nomes. Eu sempre cito o Beni Veras porque ele tem um trabalho sobre as peculiaridades regionais.
Isso.
Que é fantástico o trabalho dele, né?
É verdade. Só para complementar, eu lhe agradeço mais uma vez a oportunidade, deixo o meu grande abraço fraterno aos ouvintes da Rádio Bandeirantes e quero dizer que a grande crise que a gente vive não é a crise de saúde pública, não é a crise econômica, não é a crise política, Milton. Uhum. A grande crise que a gente precisa de uma vez por todas debelar em nosso país é a crise moral,
é
da falta de ética.
Uhum.
E isso cabe cada vez mais uma consciência cidadã na hora do voto, saber olhar no olho, perguntar o que é que o seu candidato pensa, sentir no seu coração se é verdade o que ele está falando, pesquisar a história dele. Isso é muito importante. E nós vamos aqui cumprir o nosso papel, se Deus quiser, o quanto antes, fazer uma CPI da Lava Toga, fazer impeachment de alguns ministros aqui,
ótimo,
iniciar o processo do Supremo Tribunal Federal, porque o Brasil tem que ser passado a limpo em todos os poderes.
Eu conversei agora ultimamente, na sexta-feira, com a Simone Tebet aqui, o Espiridião Amin,
que bom.
Com vários senadores, e a gente está pedindo que isso realmente aconteça.
Que bom.
Muito obrigado pela gentileza, pela atenção. Uma grande semana para o senhor, para a sua família. Um bom trabalho aí, senador Eduardo Girão.
Deus abençoe.
Obrigado. 2:57. Antes de chamar o intervalo, a mensagem. Quero deixar uma mensagem que eu busquei aqui, né, para você que está nos acompanhando. Essa mensagem é importante. Vamos levar essa mensagem aos nossos ouvintes e em seguida a gente volta. 2:57. Escute essa mensagem.
Paredes de hospitais já ouviram mais preces honestas do que igrejas. Já viram despedidas e beijos mais sinceros do que em aeroportos. É no hospital que você vê um homofóbico ser salvo por um médico gay. A médica Patricinha salvando a vida de um mendigo. Na UTI, você vê um judeu cuidando de um racista. Um paciente policial e outro presidiário na mesma enfermaria, recebendo ambos os mesmos cuidados. Um paciente rico na fila de transplante hepático, pronto para receber o órgão de um doador pobre. A verdade absoluta das pessoas, na maioria das vezes, só aparece no momento da dor ou da ameaça real da perda definitiva. Esta vida vai passar rápido. Não brigue com as pessoas. Não critique tanto o seu corpo. Não reclame tanto. Não perca o sono pelas contas. Não deixe de beijar seus amores. Não se preocupe tanto em deixar a casa impecável. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um. Mas não se dedique a acumular herança. Deixe os cachorros mais por perto. Não fique guardando as taças, use os talheres novos. Não economize aquele seu perfume predileto, use-o para passear com você mesmo. Gaste o seu tênis predileto, repita aquelas suas roupas prediletas. E daí, se não é errado, por que não ser agora? Por que não ligar agora? Por que não perdoar agora? Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, quando tudo for perfeito. Não existe o tudo perfeito. O ser humano não consegue atingir isso porque simplesmente não foi feito para se completar aqui. Aqui é só uma oportunidade de aprendizado.
Intervalo, voltamos em seguida, tá valendo a companhia. RB News.
RB News.
O governador do Ceará, Camilo Santana, prorroga por mais 15 dias o decreto de isolamento social no estado, que agora vai valer até o dia 20 de maio. Esse foi o terceiro adiamento da norma em mais uma tentativa do governo de frear o avanço do novo coronavírus.
Agora vamos a Porto Alegre, informações com o repórter Gilberto Echauri.
Após 45 dias de portas fechadas, parte do comércio na capital gaúcha retomou as atividades nesta terça-feira. Esta é a primeira medida de flexibilização adotada desde o início da quarentena. O decreto abrange cerca de 147 mil pessoas, entre microempresários individuais, trabalhadores autônomos, advogados, profissionais de contabilidade e da educação física. No entanto, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquezan Júnior, salientou que se houver algum agravamento no índice de contaminação, as atividades comerciais serão suspensas novamente.
Sobe para 7.485 o número de mortes pela Covid-19 no Brasil. As secretarias estaduais de saúde divulgam que o país já registrou 110.156 casos confirmados do novo coronavírus.
Agora vamos a Brasília, informações com o repórter Ricardo Viola.
A Câmara dos Deputados vota há mais de uma hora o projeto de lei da ajuda de 60 bilhões de reais do governo federal em repasses a estados e municípios em meio à crise do coronavírus. A proposta de socorro econômico a governos estaduais e prefeituras retorna à Câmara devido às alterações feitas pelos senadores. A versão aprovada no Senado é quase 30 bilhões de reais mais econômica e ainda exige o congelamento salarial de servidores até o final de 2021. Mesmo considerando insuficiente o valor final do auxílio financeiro, os deputados tendem a manter o texto do Senado para que o pacote siga logo rumo à sanção do presidente Jair Bolsonaro. Mas a oposição se mobiliza para derrubar a regra da suspensão de reajustes ao funcionalismo público pelos próximos 18 meses.
RB News.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Muita gente está trabalhando em casa. Os cartórios de protesto também. Nossa equipe segue atendendo online para que você continue tendo suas dúvidas esclarecidas e resolva tudo rapidamente. E é sempre bom lembrar que boa parte dos nossos serviços também podem ser acessados via internet. Saiba mais em protestors.com.br.
Se você é contratante ou empresa de serviços terceirizados e tem dúvidas quanto à classificação brasileira de ocupações que devem desempenhar o porteiro, vigia e vigilante, acesse sindaceio.org.br ou ligue 3362-2832. Sindaceio. Representação sindical traduzida em milhares de empregos.
Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERTE.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje, ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no Pão dos Pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos Pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
3 horas e 5 minutos, temperatura em Porto Alegre, 19 graus e meio, né? Tá valendo a companhia, juntos vamos até as 4 horas da tarde, depois, a partir das 4 horas da tarde, tem Esporte Notícia com Alex Bagé. 3 horas e 6 minutos, muitas mensagens dos nossos ouvintes aqui chegando no interior de Minas Gerais, no interior de São Paulo, um negócio impressionante, né? Número de mensagens. Está na linha conosco o senador do MDB do Acre, senador Márcio Bittar. Boa tarde, seja bem-vindo, obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes.
Boa tarde, Milton. Eu que agradeço. Para mim é um privilégio, uma honra fazer parte do seu programa e poder esclarecer alguma coisa, ou pelo menos dar a minha opinião.
Uhum.
E com certeza será uma opinião com toda a característica de receber críticas, mas com certeza é o que eu penso.
Uhum.
Então, estou à sua disposição, Milton.
O senhor está no Acre ou está em Brasília?
Não, eu estou em Brasília.
Brasília.
Perto, já tinha acontecido, né, o vírus, e eu tinha uma viagem para o meu estado, e aí eu tive que abortar a viagem por conta de uma reunião de última hora, no mesmo final de semana. E aí a coisa piorou, e a recomendação aí é evitar voos, né? Então eu acabei ficando em Brasília. Mas também ficando em Brasília, eu pude participar de perto e dar uma parcela de contribuição para uma reconciliação, de certa maneira, entre os poderes, pelo menos perto de que estava acontecendo há 3 semanas, o clima melhorou, o Davi Alcolumbre precisava de vários senadores como eu, que estivesse perto dele, dando apoio, incentivando, para construir o projeto que finalmente foi votado no sábado, de ajuda significativa, outra ajuda significativa para estados e municípios, a partir da transferência de recursos do governo do presidente Jair Bolsonaro. Enfim, então ficar em Brasília acabou sendo talvez mais produtivo, mas estou em Brasília.
Senador, como é que está? O senhor está no primeiro mandato, né, senador Márcio Bittar?
Estou, primeiro mandato.
Sim, antes estava atuando na política no Acre?
Na verdade eu sou filho de paulista, eu nasci no estado de São Paulo, meu pai era um produtor rural e foi subindo pelo Brasil, Mato Grosso, foi parar no Acre, eu até brinco que se tivesse um estado brasileiro para lá do Acre, ele teria ido para lá também. Mas acabou parando no Acre e eu trabalhei com meu pai na terra, na labuta, na área rural, e até 5, 6 anos atrás eu tinha uma propriedade rural e acabei me desfazendo tanto aborrecimento com essas leis ambientais exageradas que só tem no Brasil, não tem nenhum outro lugar do planeta. Mas também fazia política, só que não com mandato. Recentemente, no Acre, o Acre foi governado pelo PT por 20 anos.
Sim, Tião Viana e Jorge Viana, como é que está aquilo lá? Saíram fora ou continuam mandando lá?
Não, mas finalmente eles governaram o estado 20 anos, começaram até um pouco antes, já na prefeitura da capital, e eu gastei parte dos meus 20 anos para enfrentá-los. Os 20 anos que eles estiveram governando o estado foram 20 anos que eu passei fazendo oposição. Eu já imaginava que não dava certo.
E eram duas figuras que não tinham absolutamente nada, que hoje estão ricos, né?
Ricos, todos eles com os benefícios que eles criticavam no passado, mas a esquerda é assim mesmo, né? Nada mais deletério, nada rouba mais, nada depila mais o patrimônio público, é a esquerda. Porque eles se vestem, né, de um manto como que fosse para uma causa. E aí, em nome dessa causa, eles fazem o que quiseram com o país, imagina o que fizeram com o Acre, na proporção do Estado pobre,
sim,
e entregaram o Estado arrebentado. Para vocês terem uma ideia, meu, o Acre, nós temos menos de 900 mil habitantes. Uhum. As pessoas que se cadastraram para receber os R$ 600, e alguns 1.200, né?
Uhum.
Somou 350 mil pessoas.
Meu Deus.
Vamos imaginar que um terço, que é a conta nacional, estão fora dos requisitos. Mesmo assim, você tem mais de 200 mil pessoas oficialmente pobres, no estado que tem 880 mil habitantes. Uhum. Então, esse é um retrato do que fizeram com o Acre depois de 20 anos. Eu disputei contra eles, o governo, duas vezes nesses 20 anos. Fui deputado federal em momentos espaçoso um do outro, né? Uhum. Intervalo um do outro. Em 2014, eu enfrentei o governo outra vez contra a reeleição do Tião Viana.
Uhum.
E fui para o segundo turno com ele e perdi por um ponto. Uhum. Fiquei sem mandato de novo, mas já sou acostumado. E agora o povo acreano me deu o mandato de senador da República, que eu procuro. Eu me elegi, Milton, é bom fazer essa apresentação. Eu me elegi pedindo voto para o Bolsonaro e para o candidato do meu lado, da nossa aliança, Gladson Cameli,
uhum.
É do PP. E eles também pediram votos para mim. Então, eu sou um senador aliado do governador do Acre e aliado ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Não tem nada nesse ano e pouco que tenha sido assunto para que eu me afastasse, quer seja do governador que ganhamos a eleição junto e quer seja do Bolsonaro, a quem eu pedi voto e recebi também o pedido de voto que ele gravou para mim.
Uhum.
Ok?
E o presidente Bolsonaro, o senhor sabe que eu passei grande parte da minha vida aí cobrindo Câmara, Senado, Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto, enfim. Mas eu nunca vi, eu tenho 60 anos, 40 de jornalismo, eu nunca vi um presidente da República apanhar tanto da mídia e ser contestado, porque ele está quebrando paradigmas. Ele está quebrando dinheiro que rolava, né, para a mídia, o toma lá e dá cá dentro do Congresso Nacional, que o senhor conhece bem, enfim. Qual é a avaliação que o senhor faz aí do presidente Bolsonaro? O senhor está com ele?
Não, eu estou com ele e vou até o final.
Uhum.
Inclusive, como eu acabei de falar, eu ganhei a eleição apoiando o Bolsonaro.
Uhum.
E ele também pediu. Eu ganhei a eleição pedindo voto para o Bolsonaro e o Bolsonaro pediu voto para mim.
Uhum.
Então, nós chegamos juntos e vamos continuar juntos. No dia que o juiz, ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro fazia a sua declaração, na mesma hora, sem assistir, eu estava fazendo uma live com empresários do Acre, comerciantes, empresários do Acre, e na mesma hora, quando eu fui me despedir, meu chefe de gabinete, de vez em quando, me dizia, dava informação da coletiva do juiz, do ex-ministro Sérgio Moro, e com as poucas informações, já sabia qual era o conteúdo. Ao me despedir da minha live com o Acre, eu já disse que lamentava que ele tivesse desistido, mas isso não mudava o meu apoio ao governo Bolsonaro, porque eu me aliei ao Bolsonaro por ideias. Ideias na área da família, na área do que classicamente a gente pode identificar como conservador, que é alguém que reconhece que a sociedade chegou onde chegou porque ela construiu valores ao longo dos milhares de anos, eles precisam ser conservados, você não pode mudar isso de uma hora para outra. E, ao mesmo tempo, também a visão sobre segurança pública, com a qual eu concordo, e a visão sobre a economia. Eu acho que o Brasil tem uma agenda correta. O Brasil elegeu uma agenda correta. E isso nada mudou.
Uhum.
Não há um caso de corrupção no governo. Eu gravei, inclusive, dizendo isso. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso me irritou, porque dia sim ou dia não, ele pede para o Bolsonaro renunciar. Então, eu gravei, está nas minhas páginas, né?
Uhum.
Eu gravei dizendo, o ex-presidente pede dia sim, dia não, para o Bolsonaro renunciar, e eu pergunto por que ele renunciaria.
Uhum.
Ele fez uma campanha limpa.
É porque ele...
todos os paradigmas na campanha. Foi uma campanha que não tinha dinheiro, que não tinha tempo de televisão, que não tinha palanques regionais fortes. Quer dizer, ele se elegeu contra tudo e contra todos.
Então verdade.
Isso parece que incomoda muito, né? E na minha afirmação, eu dizia isso, olha, não, nada aconteceu no governo do Bolsonaro que se assemelha a uma denúncia de compra de voto para reeleição ou o que aconteceu nos governos do PT com a crise do Mensalão e do Petrolão. Portanto, eu continuo apoiando o Bolsonaro e acho, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal, gravei isso também, depois eu li juristas famosos como Luiz Gandas, fiquei muito feliz, Mas no dia seguinte, a atitude do Alexandre de Moraes, ministro Supremo, já tinha gravado na minha página uma crítica dura. Eu até dizia, vai. Então, daqui a pouco, todo prefeito, governador e presidente da República que se eleger vai ser obrigado a montar uma equipe de desconhecidos, que existe.
Senador Márcio Bittar, o Brasil está, neste momento, nas suas mãos. Nas suas mãos, que eu digo o seguinte, o Senado da República é o único que pode fazer alguma coisa para enquadrar esse Supremo Tribunal Federal. Ontem à noite eu entrevistava o general Lessa, e o general Lessa disse, estão esticando a corda, se não mudar esse quadro, nós teremos problemas a curto espaço de tempo. E os senadores da República, eu tenho dito isso aqui com raríssimas exceções, o Senado da República precisa entrar em campo. Semana passada eu conversava com um senador aqui no programa, o senador Major Olímpio. Agora, antes da sua entrevista, conversei com o senador Girão, com a senadora Simone Tebet na sexta-feira, com o senador Espiridião Amin. O Senado da República precisa entrar em campo e enquadrar esses ministros do STF. Tem pedidos de impeachment, tem CPI da Lava Toga. O povo brasileiro não consegue mais conviver com isso. O 11 togas que nunca tiveram um voto estão decidindo a vida de 210 milhões de brasileiros, e o Senado tem a responsabilidade de dar um basta nisso, senador.
Eu concordo. No começo do mandato, já houve um pedido de formação de uma CPI. Naquela ocasião, inclusive, conversando com, entre outras pessoas, com o Flávio Bolsonaro, houve o entendimento de que naquele momento, começo do governo, com a pauta da agenda econômica, não seria o momento mais oportuno. Não questões de não críticas ao Supremo Tribunal Federal, que eu tenho várias. Acho um absurdo tudo que eles fizeram. Inclusive a mudança de comportamento de, por exemplo, Gilmar Mendes, que olhando para a mesma Constituição, lá no passado recentíssimo, votou que nós podíamos encarcerar bandido a partir da segunda instância. E olhando para a mesma Constituição, dois anos depois, não mudou nada, a mesma Constituição, ele votou diferente, com uma justificativa, e eu falei isso no plenário, muito esquisito. Então, assim, como é que muda tão radicalmente uma opinião tão importante para o país inteiro, olhando para a mesma Constituição, isso em intervalo curtíssimo e tal. Mas você tem razão, eles estão exagerando muito, nós não podemos esperar apenas para que a correlação de forças mude. No segundo semestre vai começar a mudar um pouco a correlação de forças no Supremo, e o presidente eleito legitimamente vai ter direito de indicar o primeiro membro para o Supremo Tribunal Federal. Se a gente pegar o artigo do Ives Gandra, da semana passada, eu assim, amei ler o artigo, porque é um jurista, o pai de 85 anos, ele fala claramente da interferência do judiciário sobre o legislativo, citando como exemplo o que o Alexandre de Moraes proibiu o presidente liminarmente de colocar o delegado da Polícia Federal como chefe da Polícia Federal no Brasil. E ele menciona, está lá escrito por ele, que quando há uma interferência de um poder sobre outro, o Ives Gandra diz lá que a Constituição prevê até mesmo, está na Constituição, até mesmo a ação das Forças Armadas para repor a ordem. Quer dizer, então, quando se menciona nisso, não, ninguém está dizendo de mudar de regime, coisa parecida, não. É um jurista do quilate do Ives Gandra dizendo que está lá na Constituição que existem casos como a interferência de um poder sobre outro, isso está claro, até, se for o caso, é possível que as Forças Armadas se posicionem para repor a ordem. Enfim, vamos ver, vamos passar esse momento do coronavírus e o Congresso voltar a funcionar presencialmente, né? Você que acompanhou isso tantos anos. Mas, enfim, eu tô na mesma linha. Digo publicamente há várias vezes que o Supremo está exagerando demais, muitos ali, e me politizando, né? Dando entrevistas, entrando em áreas que não é para entrar. Eles já mudaram um monte de coisas, não é nem interpretação, eles estão fazendo lei, eles estão dando a interpretação que eles querem para a lei que o Congresso faz. Então, nós precisamos colocar o freio nisso.
Que absurdo nós chegamos que o Celso de Mello, que vai sair em novembro, que está com esse processo, conduzindo esse processo contra o presidente Jair Bolsonaro, há 20 dias atrás ele dá uma declaração, capa de todos os principais jornais, emissoras de rádio e televisão, dizendo que o presidente Bolsonaro não está à altura de ser o presidente da República, e aí ele não se dá impedido de fazer, de seguir um julgamento contra o presidente. Isso é um absurdo, né, senador?
É um absurdo e uma declaração preconceituosa. E eu volto a dizer, a impressão forte que eu tenho é que criou-se uma rejeição ao novo. Uhum. Veja, toda a pré-campanha do Bolsonaro, aí depois da campanha, tudo foi novo. Foi uma coisa que nunca existiu no Brasil. Eu não estou tirando a legitimidade do Itamar, do Collor, Fernando Henrique, todo mundo que se elegeu. Mas se eles foram eleitos legitimamente, Bolsonaro foi eleito tão legítimo ou mais, porque foi por conta tudo.
Sim.
Eu sou testemunha, eu estava na campanha dele, embora no MDB, mas eu avisei para o MDB do meu estado e declarei na pré-campanha, eu gravei pedindo apoio para ele. Houve alguém que fez lá uma ameaçazinha, que talvez que o MDB tinha um candidato. E eu disse, olha, meu candidato é ele, gravei. E eu vi a campanha por dentro, todos nós vimos a campanha por dentro, porque o governo não gastou, se eu não me engano, 2 milhões na campanha nacional. Uhum. As campanhas do Brasil estavam em uma coisa assim, estratosférica. Então, eu repito, a forma como o Bolsonaro chegou à presidência do Brasil foi totalmente inusitada. Não há
contra
não há
tudo e todos, né?
Não há paralelo na história do Brasil.
É verdade.
Não teve tempo de TV, não tinha... Você veja, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que já tinha sido candidato, ele festejou quando conseguiu uma aliança com um monte de partidos, nem lembro, mas um monte de partidos, quer dizer, ele ia ter um baita de um tempo de televisão e um mundo de fundo partidário, e teve, e não adiantou nada. Uhum. Então o Bolsonaro fez uma coisa que surpreendeu a todo mundo, e eu tenho convicção de que isso incomoda. Agora, e acho que o que mais incomoda é porque não tem como mexer com ele, eu estou no Senado. Uhum. Veja, eu estou dizendo aqui, lógico que as pessoas que estão nos prestigiando com a audiência concordam, não concordam e tal, mas eu estou dizendo, eu fui deputado federal, eu não vi nada do governo do presidente Bolsonaro parecido com qualquer tipo de interferência. É incrível como ele governa e deixa o poder governar. Eu não vi nada. Então, além de não ter razão para um ministro do Supremo Tribunal Federal fazer uma afirmação dessa, que é um absurdo e um preconceito, e ele não podia falar isso, não tem para falar nada disso, e o presidente Bolsonaro, ele no governo continua indo na contramão do que era. Uhum. Por exemplo, ele diz na cara da reportagem da TV Globo, eu não vou pagar vocês o dinheiro que vocês querem. A Globo sempre teve patrocínios muito maior.
O senhor viu o que ele falou hoje de manhã?
Não.
Presidente
não,
Bolsonaro? Não. Um minutinho, vou botar para o senhor escutar aqui, para os nossos ouvintes, vou repetir aqui. Olha o que disse o presidente Bolsonaro hoje pela manhã, saindo do Palácio da Alvorada.
Pessoal, vamos lá. Jogo rápido aqui. Só vou falar uma coisa e vou embora. Manchete da Folha de São Paulo de hoje. Porta. Novo diretor da PF assume e acata pedido de Bolsonaro. Que imprensa canalha Folha de São Paulo. Canalha e elogio para a Folha de São Paulo. O atual superintendente do Rio de Janeiro, que o Moro disse que eu quero trocar por questões familiares, não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos, zero. Uma mentira que a imprensa replica o tempo todo, dizendo que meus filhos querem trocar o superintendente. Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. Ele vai sair de superintendência, da superintendência, são 27 superintendentes do Brasil, para ser diretor executivo. E aí eu estou trocando ele. Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal?
Vocês são loucos? Influência. Loucos?
Isso é louca. Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não perguntei nada! Um jornal patife e mentiroso! Está saindo, cala a boca! Está saindo de lá para ser diretor executivo a convite do atual diretor-geral! não interfira nada. Se ele for desafeto meu, e se eu tivesse ingerência na PF, não iria para lá. É a mensagem que vocês dão. Não tenho nada contra o superintendente do Rio de Janeiro. E não interfiro na Polícia Federal. E ele está sendo convidado para ser diretor executivo. É o 02. É a mesma coisa que eu tivesse chegado. Vamos supor, suposição, por minha defesa e falar o seguinte, ó, eu quero que troque o comandante do Comando Militar do Sul, que eu não gosto dele. Ele fala, tudo bem, e coloca ele como comandante do Exército. É a mesma coisa. É uma suposição, mas é a mesma coisa. Então, a manchete canalha, mentirosa, e vocês da mídia, grande parte, tenham vergonha na cara. A grande parte só publica...
13h25, tá aí, senador. Hoje pela manhã, tá aí. Ele tá fazendo...
É muita coragem. Quando é que verdade. Se imaginar... É. O presidente, para... Eu chamo a atenção, meu, você já deve ter falado isso, mas um camarada para ter essa coragem é porque não tem rabo preso, viu, velho?
É.
Ele, não tem, pode falar o que quiser, cada um tem seu estilo, eu tenho o meu, você, cada um, todos nós temos uma marca pessoal. Não, ninguém é obrigado a concordar com a marca pessoal de todo mundo, e nem concordar com tudo. Agora, quem discordar do presidente, discorde, quem acha que ele podia ser mais contido, isso que é um direito de todo mundo. Agora, não vamos tirar dele, cara, esse mérito, viu? E de fato a Folha de São Paulo é um lixo, a Globo é uma bosta. Desculpa não, a questão.
Tranquilo.
São um bando de porcaria, mentirosa. A Globo passa o tempo inteiro, parece que torcendo para ter mais morte, torcendo para ter mais gente infectada. Quando não dão notícia de projeções malucas que não se confirmaram, parece que eles fazem isso com gosto. Parece que a vontade que eles têm é de restabelecer um governo que seja servil a eles, que parece que todos foram, é muito maior do que o país. E a Folha de São Paulo é a mesma coisa. Eu, aliás, quando eu saí do meu estado para ir para Brasília, eu pensava, na ingenuidade, que a mídia nacional, né, tivesse uma outra que nada. É a mesma coisa que eu conhecia de parte, né, não todos,
sim,
mas de parte da mídia do meu estado, sabe, que passou 20 anos bajulando o PT, que cubanizou o Acre foi cubanizado. E a maior parte da mídia bajulando servilmente a eles e tal, e grande parte da mídia nacional não é diferente. Então, eu chamo atenção para isso. Sujeito, presidente do Brasil, para ter essa coragem, é porque não tem rabo preso. Você acha que alguém que estivesse comprando o Congresso como o PT fez, que estivesse fazendo o que o PT fez nas Olimpíadas, roubando descaradamente, depois na Copa do Mundo, todo estádio no Brasil, parece que o único que não foi, que não saiu da margem de erro foi o de Ceará, parece. Quase todos eles tiveram 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões a mais, cada um deles. Quer dizer, se o Bolsonaro estivesse fazendo qualquer coisa parecido com isso, 1% disso, ele não tinha essa coragem de olhar para a Globo e dizer, eu não vou dar dinheiro para vocês. Então, não teve nada que acontecesse no governo desse ano e pouco. E outra coisa, Nilton, eu não tenho relação, vamos dizer, pessoal com o presidente da República, mas não preciso ter. A gente comunga com ideias. E nada do que aconteceu nesse ano e pouco, não tem nenhuma razão para eu me afastar do presidente da República. Então, eu me elegi aliado a ele e vou continuar até o final. Esse episódio do Moro, uma coisa que me decepcionou muito, porque eu gravei na mesma hora, tá lá na minha rede, vamos dizer, testemunha. Eu disse, pô, mas esse momento, quer dizer, cadê o amor ao Brasil? Quer dizer, o Brasil está se derretendo, como o mundo inteiro, numa crise econômica absolutamente inevitável, e o camarada sai por causa de cargo. Porque não gostou do cara. Pô, o eleito foi o Bolsonaro. E eu disse isso. Quer dizer, o eleito não foi nem Moro, nem o Mandetta. Quem foi eleito na época foi o Bolsonaro. Então é isso. Eu vou continuar ajudando, apoiando, torço para passar logo e a gente poder fazer as coisas presenciais. Queria até dar para você a primeira pessoa,
sim,
que ia fazer isso no meu estado, mas posso dizer para você de primeira mão. Vai caber ao MDB, porque agora a relatoria do orçamento geral do país passa a ser de um senador. O ano passado foi de um deputado federal. Você viveu lá muitos anos, você sabe como é que é.
Sim.
E aí, cabendo ao MDB, eu pleiteei. Eu nunca tinha pleiteado nada na bancada do MDB, presença de comissão, cargo na mesa, nada. Sempre fui de concordar, de consenso e tal. E aí eu sempre disse, mas uma hora eu vou pedir alguma coisa e tal. E eu pedi a bancada do MDB para eu ser o relator do orçamento. Falei também com o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, que é ele que nomeia, mas é o líder da maior bancada que, em tese, tem esse direito. E hoje está confirmado, eu vou ser o novo relator geral do orçamento do país para o ano que vem. Então, eu sou um aliado de primeira hora do governo. Também sou relator de uma das PECs da economia, do Paulo Guedes, que é a PEC do Pacto Federativo, que propõe a transferência para estados e municípios de mais ou menos o equivalente ao que os Estados Unidos gastaram para reconstruir a Europa, 450 bilhões de reais em 10 anos. Eu sou relator dessa PEC. Então, assim, espero que Deus nos ajude a todos, né? E que passe o mais rápido possível para a gente retomar esse trabalho e retomar a pauta de reformas estruturantes do Brasil. O projeto vitorioso nas eleições de 2018 é um projeto que propunha a reforma do Estado brasileiro.
Muito bom.
Gastar menos com política e com estrutura de governo para gastar mais com a população. Ok, Milton?
Muito bom lhe escutar. Vamos voltar a conversar muitas vezes com o senhor.
Pois não.
Fiquei satisfeito, feliz em saber que o Estado do Acre, por quem eu também tenho um respeito, um carinho muito grande, né? E tenho acompanhado o sofrimento desse povo do Acre, ter um senador da República com o seu perfil, com o seu compromisso com o presente, com o futuro do nosso país, né? Tira o Acre, tem que acabar com aqueles Viana, né? Tião Viana, Jorge Viana, aquele desgraçado, olha a expressão que eu estou usando, e o Debrando Pascoal com aquela motosserra, né? Aquele bandido assassino lá atrás, lembram, né?
E você sabe que a mídia nacional, conivente, a grande mídia nacional, conivente com a esquerda, porque ela sempre foi conivente com a esquerda, né? A grande mídia nacional, a maior parte dela, e ela foi conivente com a turma do PT do Acre.
Sim.
E eles esconderam uma informação que eu vou te revelar.
Opa!
Quando o Jorge se elegeu, você acha que o Idelbrando Pascoal estava do lado de quem?
E o Idelbrando Pascoal, o bandido.
Estava do lado do PT.
Meu Deus do céu.
A aliança, quem recebeu o apoio da família Pascoal para chegar ao poder foi o Jorge Viana.
E é bom lembrar, né, para os nossos ouvintes quem é Idelbrando Pascoal, porque muita gente não sabe. Aquele cidadão assassino que usava uma motosserra para matar as pessoas, não foi isso?
É isso mesmo.
E tem um outro senador, porque quando o senhor falou aí no Fernando Henrique Cardoso, porque para mim, sabe, senador Márcio Bittar, o Fernando Henrique, o PSDB e o PT são iguais. Para mim, eles são iguais em tudo. E eu lembro muito bem do senador, eu tenho uma boa memória do senador aí do seu estado do Acre, do senador, não, de um deputado, que recebeu propina na época do Fernando Henrique para votar o Instituto de Reeleição, o deputado Rony.
O Rony Von.
Lembra? Rony Von.
Inclusive
recebeu dinheiro.
Então, o senhor X, famoso, que foi o cara que era deputado federal e que gravou aqueles áudios, inclusive que gravou com o Rony Von, que dizia dos 300 milhões, 300 mil parece,
sim,
é do Acre também, é o Narciso Mendes, que é dono da TV e do jornal Rio Branco. Aí você pergunta o seguinte, a família do Rony Von Santiago, a família do Narciso Mendes, que é o senhor X,
sim,
eles estavam, nesses últimos 20 anos, onde é que eles estavam? No governo do PT.
Claro.
Quer dizer, e para fora do Estado, a ideia que eles venderam com a conivência da mídia era que todo esse pessoal do Idelbrando Pascoal, o senhor X, que gravou a compra de voto, o Rony Von e tudo mais, como se eles fossem do outro grupo. Não. Na verdade, esse pessoal, eles fizeram parte dos 20 anos do governo do PT no Acre. Bom, aliás, isso é novidade. A esquerda faz aliança com o capeta,
para
chegar ao poder, assim, e paga, né? Vende a mãe e entrega. O mundo e as experiências globais comprovam isso, né? Mas olha, meu Deus.
Muito bom lhe ouvir, viu, senador Márcio Bittar? Foi um prazer muito grande. Vamos me procurar muitas vezes aí.
Fica à vontade, estou à disposição.
Um abraço fraterno para o senhor. Um bom trabalho aí, viu? Muito obrigado. Márcio Bittar, senador do MDB do Acre. 13h34, intervalo. Voltamos em seguida com os nossos ouvintes até as 4 da tarde, somente atendendo os nossos ouvintes. Está valendo a companhia?
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 9 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes.
Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli, que tem o preço mais justo do mercado. Deixa lá que o carro será vendido. A melhor equipe de vendas do setor. O carro já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos. Venda segura e rápida. Não se preocupe com nada. Financiamentos, documentações, pagamentos. A Rispoli tem meio século de experiência. Sempre no mesmo lugar e com sede própria. Ligue 33 36 18 18. Rispoli, cada vez melhor. E se você vai comprar seu carro, a entrada nós combinamos. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas.
Os procuradores municipais de Porto Alegre se solidarizam com todos os profissionais que, assim como os advogados públicos, estão atuando no combate à pandemia do coronavírus. A advocacia pública se soma aos demais, orientando e auxiliando na elaboração de projetos de leis e atos administrativos, bem como realizando a representação judicial e extrajudicial do ente público. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, APMPA. A advocacia pública é essencial à justiça e à sociedade.
Você já conhece a qualidade do talco popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Atenção você que está em casa com mais tempo para fazer aquele churrasquinho especial para a família. É hora de você fazer um upgrade nas suas ferramentas de trabalho. E o Dom Cássio Selaimen vai te ajudar. Todo o site loja.domcassioselaimen.com.br em 10 vezes sem juros. E atenção, facas lendárias como a faca assador com preço especialíssimo. É só até dia 10 de maio. E lembre-se, se puder, fique em casa.
E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. É preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso, eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade. Estude. De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com ajuda à distância de professores. Faça já sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem digital, feito pelo computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude. Seu futuro já está aí. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Mãe, deixei uma surpresa, tá aí no seu portão.
E na volta não esquece, tem que lavar a mão.
Lembra que a gente te ama e tá sempre juntinho.
Amar a distância, maior forma de carinho, mãe.
Todo dia é dia, deixa eu cuidar de você. Que nem você fazia, nosso amor só vai crescer.
Dia das Mães Panvel, cuide bem de quem cuida de você.
A orientação médica é um serviço gratuito para associados Ângelos. Ligue em horário comercial para 0800 008 6688 e solicite o atendimento. Em breve, um médico retornará à ligação para tirar suas dúvidas sobre sintomas, prevenção, medicamentos, entre outras orientações. Este serviço não equivale a uma consulta médica. É uma facilidade para você cuidar da saúde sem sair de casa. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
Conte com o Banrisul para financiar a folha de pagamento da sua empresa em até 36 vezes, incluindo 6 meses de carência. A contratação é simples, basta acessar o app Banrisul Digital ou o Office Banking no menu Empréstimos e selecionar a opção Folha de Pagamento. Válida para empresas com receita operacional bruta entre 360 mil e 10 milhões de reais. Acesse banrisul.com.br/folha e saiba mais.
O Barranco voltou com a teleentrega e takeaway. Você pode buscar ou ligar no fone 3331-6172, 3331-3962. No Barranquinho também, você pode buscar ou ligar para entrega 3028-2310, 3333-6826. Barranco, há 50 anos, no coração dos gaúchos.
O friozinho e a quarentena pedem um delicioso e aconchegante chá Sanitas. São mais de 20 sabores e aromas especialmente desenvolvidos para deixar seu chá mais interessante a qualquer hora do dia. Experimente, compre sem sair de casa pelo panvel.com ou encontre nas lojas Panvel e no Zafari.
Esta é a frequência da informação. Rádio Bandeirantes.
94,9.
Também pelo aplicativo Band Rádios no seu smartphone.
Você está ouvindo Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e 41 minutos, está valendo a companhia até as 16h. Daqui um pouquinho tem Esporte Notícias com Sérgio Boas, Alex Bagé, equipe de esportes da Bandeirantes, né? Todo mundo aí com muitas informações aí, o retorno da dupla Grenal no futebol, os treinamentos, enfim, todos os detalhes para vocês. Agora, a partir deste momento, atenção especial aos nossos ouvintes aqui, muitas mensagens, vou ver o que eu consigo até o final do programa, atender os nossos ouvintes aqui. Pedro Soares de Gravataí, ironia minha, mas você por acaso saberia me dizer onde foi parar o ouro extraído de Serra Pelada? Um abraço, Pedro Soares de Gravataí. Um abraço, Pedro Soares, Gravataí, temos uma grande audiência em Gravataí. Mais mensagens dos nossos ouvintes seguindo aqui. Caro Milton, eu era um consumidor ativo de tudo que vinha na Rádio Gaúcha. Não te conhecia. Agora vejo quanto tempo perdi escutando a Rádio Gaúcha. Paulo de Porto Alegre, do Centro. Muito obrigado, Paulo. Um forte abraço. Vamos em frente. Mais mensagens dos nossos ouvintes. O ouvinte manda mensagem, não assina, não leio. Boa tarde. Quando veremos você reconhecer o bom trabalho dos governadores, prefeitos e médicos com relação ao combate a essa epidemia, ao invés de só criticar e sair procurando por aí pessoas negativas? Luiz de Canoas, quando o olho da casa pernambucana piscar, Luiz de Canoas, tá dada a minha resposta para você. Eu faço jornalismo sério. Boa tarde, Milton. Lamentável a entrevista do Marquesan para o Diego pela manhã. O Chiquinho de Gravataí. É a opinião dos ouvintes, eu coloco aqui no ar. Eu leio as mensagens dos nossos ouvintes. Antônio Neto, de Porto Alegre. Que maravilha. Linha 255, Caldrifião, sábados e domingos, não funciona. E durante a semana, 9 e 10 da manhã, e o último ônibus centro-bairro, depois só à tarde. É um desrespeito com os moradores do bairro Santo Antônio, em Porto Alegre. O Antônio Neto está reclamando aí da IPTC. Está registrado. Serginho de Viamão. César e Batista, advogado Barroso, Alexandre, PCC, Toffoli, advogado do PT, não tem como dar certo, Serginho de Viamão. Que tal agendar uma entrevista com Alexandre de Moraes e Marlon Santos, Assineto de Morro Reuter? Um abraço, Sidney, de Novo Hamburgo. Esses criminosos como Lula só roubaram e ainda tentam voltar graças aos rebanhos de gados deles que ainda hoje falam. Roubou, mas me ajudou. Lamentável. Mesma atitude de uma mulher que apanha do marido, mas não denuncia porque ele a sustenta. Sidney de Novo Hamburgo. Milton, boa tarde. Além de Renan Calheiros, Fernando Henrique também botou também o mequetrefe do Nelson Jobim. Um abraço, Paulo Lovato de Santa Maria. Um abraço, Paulo. Boa tarde, Milton. Escuto seu programa na tarde e à noite, pois sou militar reformado e estou junto com suas ideias. Nota 10, abraço, Jorge Lang. Um abraço ao senhor e à família. Na escuta em Campo Bom, Célio Paraíba. Um abraço, Célio, em Campo Bom. Boa tarde, Milton. Quero agradecer o prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul, pela incompetência deles. Ontem eu e meus colegas perdemos nossos empregos, a empresa indo abaixo e sem freio, todos os clientes também. Mas é só fechar tudo, é fácil. Parabéns, o rei está nu, Lúcio Diniz. Boa tarde, Milton. Busque pela sua excelente memória o passado de Roberto Jefferson, Daniel de Porto Alegre. Tenho dito aqui seguidamente, meu irmão. Quem acompanha esse programa sabe disso. Ezequiel, a velha forma de fazer política será que está voltando? Segundo notícia, o presidente já nomeou algumas pessoas do Centrão para o governo federal. Ezequiel, mensagens têm que ser texto curto, viu? Milton, Ibope que nega o sucesso da tua audiência e o mesmo que fez previsões que mostravam que Bolsonaro perderia no segundo turno para os demais candidatos. Ibope não credibilidade nenhuma. Edmilson Gonçalves. Vamos lá, um abraço, Edmilson. Boa tarde. Tudo em paz quando fala-se a verdade a favor ou contra o governo, sem ideologia, mas com jornalismo. A audiência cresce não só no Brasil, mas no mundo. Parabéns, Flávio Kunzler, de Porto Alegre. Boa tarde. Dos 60 bilhões, 50 são para gastar com o que quiser e 10 são excluídos para a saúde. Já sabemos o que vai acontecer. Daniel de Alvorada. Ótima tarde, Milton. Obrigado por falar a verdade desse Dória. Que ninguém faz isso. Oziel, em Sorocaba, São Paulo. Um abraço em Sorocaba, São Paulo. Boa tarde, Milton. Considero também um dos mais nefastos e danosos partidos políticos nesse país. É o MDB, que nunca se elegeu legitimamente com candidato direto ao Palácio do Planalto, mas fez aliança com o diabo, PT, e destrói o funcionalismo público. Wellington de Santiago, no interior do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Como vai o Bozo e sua manada de bozogado? O Queiroz, os apoiadores da rachadinha, José do Centro. Um abraço, José do Centro. Prezado Milton, presidente da OMS, por acaso é médico ou entende de medicina? Luiz de Cachoeirinha. Ele é discípulo do lado dos chineses. Milton, será que os cientistas do mundo estão errados? Eles aconselham ficar em casa. Roberto, não sei, acho que não. Acho que nem todos os cientistas do mundo, o senhor está vendo um lado. Tem dois lados, né? Dizem que o Bolsonaro não tem apoio no Congresso, já cometeu vários dos chamados crimes de responsabilidade e nada aconteceu. Agora mexeu em toda a Polícia Federal para barrar a investigação de seus filhos e amigos. E nada acontece. Valério de Eldorado. Eu estou lendo as mensagens. O Fabiane Vaccaro, Menino Deus, por favor, quando puder, aborde neste grande programa de rádio o assunto globalismo. Jorge Soros, isso está influenciando aqui na nossa política. Já falei isso várias vezes, meu irmão. Já fiz debate sobre Jorge Soros aqui, à noite, no Repórter Bandeirantes, várias vezes. Milton, Dória, como tem as unhas grandes, esse lado dele eu não conhecia. José de São Leopoldo. Boa tarde, Milton. Antônio Denis, de Foz do Iguaçu, acompanhando pelo AM640. São maravilhosos e inteligentíssimos seus editoriais. Você tem que transformá-los em livros. Estamos encaminhando aí para julho, 14 anos do Repórter Bandeirantes. Antônio Denis, em Foz do Iguaçu, lá na divisa com o Paraguai. Um abraço, obrigado. Boa tarde, Fernando Henrique ficou mudo durante os mandatos do Lula, Mensalão e Lava Jato, e da coitada da Dilma. Agora reaparece pedindo a renúncia de Bolsonaro. Humberto Reichert. Um abraço, Humberto Reichert. Boa tarde, Milton. Aqui é Márcio Camargo, na escuta aqui em Gravataí. Respeitosamente divirjo do seu entendimento. Bolsonaro deve cair logo. Um abraço, Márcio Camargo. Estou lendo as mensagens. Boa tarde, sou teu fã, Valdir da Ramiro, Porto Alegre. Não, Valdir, acho que é da Ramiro, Porto Alegre. Um abraço. Muito obrigado. Eu só quero dizer o seguinte, eu não estou buscando fãs nem seguidores. Eu faço jornalismo, mas agradeço o carinho dos ouvintes. Parabéns pelo profissionalismo, jornalista atualizado e a cada dia me surpreende com todo o conhecimento relacionado a todo tipo de assunto. Muito bom. Já me viciei foi indicação e não larguei mais. Wendel Floresta, Porto Alegre. Tá valendo a companhia, obrigado. Parabéns, Milton, por mostrar a verdade e honestidade do presidente Bolsonaro. Nascimento, bairro Cristal, em Porto Alegre. Milton, ora você diz que tem rachadinha, ora diz que Bolsonaro é vítima. Afinal, onde é que eu disse que tem rachadinha? Eu estou dizendo que a polícia tem que investigar. Se tiver rachadinha com Flávio Bolsonaro, tem que pagar, como Jardel pagou. Como Darley, se tiver rachadinha, que não quer dar entrevista aqui, né? O Darley tem uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ele, que ele tem três funcionários fantasmas. Se for verdade, tem que ser punido. Se não for verdade, ele que esclareça. Eu não estou defendendo o Rogério Matos. Rachadinha de ninguém. E quem sou eu para acusar alguém? Eu faço jornalismo aqui. Não te... Faz isso, cara. Chamando o Boechat... O Boechat, a mim você está me chamando de mequetrefe, de vagabundo, tudo bem. Mas o Boechat não faça isso, o Marcos Feliberto da Lomba do Pinheiro. Respeite as pessoas. A mim você não precisa respeitar, não. Pode continuar me chamando de vagabundo e mequetrefe. Não tem problema nenhum. Boa tarde, Milton. Excelente teu programa. Continue a desmascarar esses jornalistas irresponsáveis. Sou mais um que abandonei aquela rádio que se tornou medíocre e me tornei teu ouvinte. Abraço, Hermes, Montserrat de Porto Alegre. Parabéns pelo programa. O apresentador falou que não é bolsonarista. É terraplanista, Lorival, menino Deus. Não, sou jornalista e exerço a minha atividade profissional, que o jornalismo trabalha com a verdade, imparcialidade, mente aberta, senso de justiça, a procura da verdade. Não faço partido, jornalismo partidário, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Se não gostou, te abraça lá onde eles gostam de fazer, né? Tem muito jornalista que tem dentro da alma a foice e o martelo e vem para frente do microfone de rádio ou de câmera de televisão para fazer isso. Eu não faço. Boa tarde, Milton. Teu programa é um cala-boca para os demais, inclusive programas matinais. Abraço, engenheiro Marcelo Eduardo de Canoas. Muito obrigado. Beto de Montes, votei no Bolsonaro porque acompanhei ele apanhando da mídia ainda como deputado, sozinho defendendo valores, e assim como lhe admiro, porque você defende valores. Muito obrigado, Glória. Muito obrigado. 13h51, vamos lá com os nossos ouvintes. Prioridade são os nossos ouvintes, Sandro e Helena de Viamão. Um abraço, Sandro e Helena de Viamão. Bem vence o mal. Boa tarde, belíssimo programa. Não consigo entender pessoas que fazem boletim médico ganhando até 15 mil reais por mês. Gilberto. Boa tarde, Milton. Infelizmente, temos no Brasil pouquíssimos jornalistas iguais a você. Parabéns pela sua coragem e franqueza. Alexandre Corrêa, da Vila Elza. Muito obrigado. Vamos em frente. O Jorival Batista, de Gravataí. Um abraço. Muito obrigado pela audiência. Boa tarde, Milton. Tenho ouvido juristas falando que as recentes ações do ministro Alexandre de Moraes têm sido inconstitucionais e ninguém a quase se insurja contra isso. Até quando essas afrontas serão cometidas? Nelson de Porto Alegre. Prezado Milton, como é difícil romper com tal politicamente correto. Me parece que as pessoas têm vergonha de defender o certo apenas porque não é simpático. Parabéns pela defesa dos valores fundamentais de uma pátria livre e próspera. Milton Bonem Filho, meu xará, bairro Ípica, Porto Alegre. Estamos juntos. Boa tarde, Milton. Pois não há nada oculto que não seja descoberto e nada há escondido que não venha à plena luz. Quem tiver ouvidos, que ouça. Márcio de Gravataí. Deixa eu ver aqui, quem me mandou a mensagem? João Paulo de Gravataí. Um abraço, muito obrigado pela mensagem. Vamos em frente aqui. Veio truncada a tua mensagem, não consegui ler. O Schneider: se as pessoas do bem te elogiam, se as pessoas do mal te criticam, significa que você está fazendo a coisa certa. Não desista. Continue teu trabalho, Milton. Um abraço, Schneider. Obrigado, Schneider. Milton, acho que os politiqueiros brasileiros nunca ouviram ou desconhecem a palavra pacificação. Alfonso Abram. Um abraço. 13h53, vamos em frente aqui. Anderson Lenhart, de Viamão. Um abraço. Os dias têm sido difíceis para a categoria de aplicativo. No entanto, a Prefeitura de Porto Alegre, juntamente com a IPTC, está espalhada pela cidade com o famoso secador multando o povo em meio a essa crise. Anderson Lenhart, de Viamão. João Luiz, de Gravata e Milton. Esse canalha manda o jornalista calar, que... Não entendi aqui. Vamos lá em frente. Boa tarde, Milton. Queria saber o que você achou da entrevista do Guilherme... Não entendi, cara. César Casagrande, eu não vou fazer, não dou opinião sobre essas questões. Eu faço jornalismo aqui, me desculpa, um abraço fraterno, obrigado pela audiência. Jair Santana de Viamão, um abraço, Jair Santana em Viamão. Aqui é assim, no interior é olhar o GHS, a quantidade de ambulâncias que chegam na madrugada, Telmo. Parabéns, Milton, ainda bem que temos você e o Mendelski, porque... Paulo de Gravataí, vamos lá, vamos em frente. Concordo com a maior crise começa, sem dúvida, com a falta de ética e da moral. Marcos de Guaíba. Neuza Reis, um abraço, Neuza. Parabéns, Milton, pelo programa e a bela, verdadeira mensagem que acabamos de ouvir. Milton, de quem é essa mensagem divina? Schumacher. Depois eu vou ver e te passo, Schumacher. Milton, boa tarde. Glauco Paladino, Santo André, em São Paulo. 3 horas da tarde, que mensagem maravilhosa. Bom é viver, ouvir o canto dos pássaros, o sorriso das crianças, o sol, a chuva, o colorido das flores. Parabéns, Milton, por semear a esperança. Obrigado aí em Santo André, São Paulo. Paulo de Cachoeirinha, Paulo César, um abraço, Paulo César. Boa tarde, aqui é Marcelo Luz de Gravata aí. Grande abraço a você, comecei a te ouvir há um mês, mais ou menos. Tens o meu respeito. Obrigado, Marcelo Luz, Gravata aí. Boa tarde, Milton. Em plena campanha de ajudar o próximo, com a ajuda de amigos e familiares, já distribuímos mais de 150 cestas básicas. Orlando de Canoas. Muito obrigado. Agradeço às pessoas que estão sendo beneficiadas com as cestas básicas. Daniel de Ivoti. Pelo que consta na Constituição, o Senado é a instituição que pode analisar questões relacionadas ao STF. Cadê os senadores? Cobrei aqui também. Daniel de Ivoti. Boa tarde, Milton. O que estão fazendo com o Bolsonaro é um absurdo. O presidente já foi chamado de tudo por aqueles que não vestem verde e amarelo. Roberto Curra, de Novo Hamburgo. Boa tarde, Milton. Você me representa. Parabéns pela sua luta contra os maus políticos. Entreviste, se possível, Jorge Cajuru. André Crucius. Já entrevistei. Vamos entrevistá-lo aí nos próximos dias. E eu não tenho mais tempo agora. Fábio do Centro. Cala a boca, Milton. Ah, já calei minha boca, com certeza. Sabe o que que tu faz quando tu quer que eu cale a boca? Vai pra Gaúcha, pra Caiçara, onde a música não para, pra Guaíba, ou então pro Quinto dos Infernos. Estamos chegando ao final de mais um Bastidores do Poder. Lembrando a você que vem, tá chegando aí, Esporte e Notícias, sabe com quem? Alex Bagé e o filho da dona Yolanda, Sérgio Boaz. Já tá na linha aí, Sérgio Boaz? 13h50.
Tô na linha e tô rindo aqui, Milton.
Por quê, meu irmão?
desse último recado, hein?
Mas tem que dar, não é? Vou apanhar aqui, agora eu tô que nem...
Tem que dar nos dedos.
Eu tô que nem o presidente Bolsonaro, bateu, levou, não tem volta. Bateu, levou, e é o seguinte, aquela do Zagallo, né? Enquanto o Meneghetti e o Johnny Saad quiserem, vocês vão ter que me engolir.
É isso aí.
O que temos aí? O futebol voltando, né? Ao menos
os extremos, astronautas, né? Estão voltando, né?
Os astronautas estão voltando. Um abraço, Serginho. Grande vamos programa para você e o Alex Bagé aí, viu?
Obrigado, tchau.
Um abração, tchau. Eu volto às 9 da noite. Fiquem com Deus, Sérgio Boaz, Alex Bagé. Até às 9 da noite no Repórter Bandeirantes.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.